própria narrativa. Tá.
Eles invadiram, sim.
Exatamente.
Eles entraram em Corumbá.
Uhum.
Eles começaram...
Mas não espontaneamente, né? O que a história conta é essa parte.
E a guerra era uma questão de fronteiras ali também. Então, tem um ponto que começa a narrativa.
Exatamente.
E esse ponto é verdadeiro. O problema é o que vem depois.
Exatamente. No final das contas, essa eu acho que é a minha maior crítica à esquerda hoje em dia, que é pegar esses pequenos fatos que, de fato, são verdade e usar isso aí para distorcer a história completamente, para fortalecer mais uma vez a sua narrativa.
Faz isso?
Eu tenho certeza que o Lula faz isso.
Não, o Henrique não concorda. Ah,
todo mundo faz, né? A história é contada por narrativas também, o que a gente tem.
Não, mas uma coisa é a história contada por narrativa, doutor. Outra coisa é você alterar a narrativa por consequência, alterar a história, justamente para manipular o entendimento de quem... Exato, você quer o voto de alguém, você pode contar com a minha visão, ok. Agora, outra coisa é alterar um pouco a história e falando que foi daquele jeito. Aí
até hoje acha que em 64 foi uma revolução gloriosa ao invés de um golpe, então... É, de fato, realmente...
É, a generalização é a sua especialidade, né? A direita, como se todo mundo pensasse igual. A sua generalização é padrão.
Você também generaliza bastante quando se trata da esquerda.
Não, eu falo específico do Lula, falo do PT. Tanto que o PSOL e o PT são diferentes.
Eu queria aproveitar o Henrique aí, com todo o entusiasmo de sexta-feira dele, para comentar aqui a decisão do presidente argentino, Javier Milei. Ele apresentou uma proposta, olha, interessante, ô Henrique, que para modificar as regras do Banco Central argentino. Ele fez um pronunciamento de 14 minutos e defendeu, por fim, ao que ele chama de falsificar o financiamento da classe política. Ele assegura que a Argentina não tem que aprovar nem sustentar um orçamento deficitário. É interessante o que ele falou, porque é algo que a gente já discutiu muito aqui com relação ao nosso Banco Central. Ele acha que a única função do Banco Central é preservar o valor da moeda. Não tem que fomentar o emprego, o equilíbrio social, que isso só serve para fazer mais dinheiro. O Henrique já falou algumas vezes aqui, você tem problema, faz dinheiro, pô. É igual banco imobiliário. Vamos fazer, faz, imprime.
Se não tem tanto doutor, imprime diploma, pô. É a mesma lógica.
O que o Milei tá falando para não fazer?
O que mais me surpreendeu nisso foi alguém da capacidade do Milei falar durante 14 minutos seguidos. Agora, ele trazer esse ponto de que não pode, né, ter orçamento deficitário, o Brasil tem o seu orçamento deficitário, vamos dizer assim, porque tem uma série de políticas que são financiadas com o Estado. Essa ideia de que você não pode ter orçamento deficitário é uma ideia do século XVIII. Todas as grandes economias do mundo tem o seu orçamento deficitário, porque um país não é igual ao orçamento doméstico.
Mas, Henrique,
o país tem capacidade de produção.
Ele falou um negócio interessante. Falou que fazer isso, fazer dinheiro com essas prerrogativas, aí ele usou a expressão, é o mesmo que falsificar dinheiro.
Não é
verdade. Então, mas, Fernando...
Ele não
a alavancagem...
Deixa eu só complementar a fala do Henrique, trazer como um presente para ele aqui. Primeiro, eu acho que todo Banco Central tem que ser autônomo, então... Não acho que o governo tenha que interferir, discordo do Milei, mas o Henrique disse, me estranha a capacidade dele de falar por 14 minutos. O Milei é formado em economia, possui 2 mestrados, além de diversos outros cursos de especialização. Então, realmente, né, uma pessoa que tem 2 mestrados, que tem graduação, que tem vários cursos e especializações, ela provavelmente consegue falar muito mais do que 14 minutos e falar com propriedade. Aí não é, ela não precisa fazer como o Pedro disse, mudar as narrativas, mudar a história, para quê? Para tentar convencer o povo de uma inverdade, que a gente pode chamar de mentira também. Então, o que você faz? Você muda um fato histórico, uma guerra... Né, que traumatizou toda a fronteira de Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil, para quê? Para lacrar na rede social, porque nisso ele é bom mesmo. Uma coisa não se pode dizer, ele tem uma capacidade oratória excelente, faz o corte, joga para a rede social e todo mundo aplaude.
O nosso antigo ministro de economia nem economia era formado, né?
Não é, curiosamente, por isso que ele errou que era Selic, né, quando ele assumiu.
Vocês estão falando do Poço Ipiranga?
Estamos falando dos erros interpretativos.
O nosso, você falou o nosso, achei que era o nosso com essa propriedade.
Não, porque
o nosso nação brasileira.
Exato.
Uma vez que
o presidente foi eleito, felizmente ou infelizmente, ele é presidente de todo mundo. Então a gente tem que chamar de nosso, né? Diferente dos criminosos que não precisam ser nossos.
Mas aqui, você está falando do Lula, ele participou de um podcast maravilhoso do querido Vilela, que é fantástico. Já estive lá também. E ele falou sobre a participação em debates presidenciais. A gente estava na dúvida, será que o Lula vai? Será que o Lula não vai? Ele disse que vai avaliar o nível antes de confirmar a presença. Quer dizer, não tem que avaliar o nível, ele já sabe quem que vai debater.
Que nível curioso.
Avaliar. Hein?
É o nível das pesquisas.
Ele falou,
né,
que não vai no debate para ouvir bobagem, mas... ele não vai ouvir nada que ele já não está ouvindo e todos,
exato,
nós juntos ouvindo também.
E os debates, como eu falei, eu acho uma falta de respeito um candidato não comparecer a debate. As pessoas estão esperando por isso, para ouvir, acima de tudo, propostas. Então, é o momento de falar com a população e aí ele não vai comparecer. Então, eu acho uma falta de respeito por parte dele ou qualquer outro que tenha a oportunidade de comparecer.
Flávio Bolsonaro, você diria a mesma coisa?
Com certeza, eu acho uma falta de respeito qualquer
até
um.
Até o Henrique falou que quer que ele vá, né, Henrique?
Eu quero que vá, eu acho que... Oh, a entrevista ontem foi maravilhosa, eu ouvi a entrevista do começo ao fim, foi muito boa. O presidente Lula tem toda a capacidade aí de ir em qualquer debate, independente de quem esteja lá.
Não, então... e a gente se pergunta, por que que ele está então tão receoso disso? Ele tem tantas coisas boas para defender.
Bruno
devia ficar feliz para essa oportunidade, né?
Dá uma cadeirada no Lula. É um risco aí, tem que avançar.
Mas a pessoa que deu cadeirada não é candidato.
Não tá,
Bruno tá em Brasília.
As cadeiras ficam presas agora.
Agora vai ficar presa, vai ficar presa.
200 milhões de brasileiros talvez teriam a sua vontade, mas um deles vai estar no debate.
A nova lei do debate brasileiro, né? A lei Pablo Marçal de cadeira presa. Ô, Bruno, você em Brasília, tem uma história também do próprio Flávio não participar desses primeiros debates? Porque, veja bem, o Flávio indo e o Lula não indo, quem vai virar o alvo seria o próprio Flávio. Zema, o Renan, o Caiado querem exatamente esse posto do Flávio. Ele seria a vidraça? Como é que você avalia essa situação?
Renan e Flávio, na verdade, né, restam somente ambos, porque se olharmos a agenda, o discurso de Romeu Zema e de Ronaldo Caiado é quase o mesmo do Flávio Bolsonaro. A agenda é a mesma da ampla direita ali, dessa discussão sobre segurança pública, anticorrupção, e aí sobra somente Renan Santos. Agora, o Lula, quando diz não ter interesse em ir ao debate, ele tem medo de ser confrontado, justamente pelo que ele não fez nesses quase 4 anos de governo. E claramente seria importante ele estar num debate para responder, não ao próprio candidato, ao seu adversário, mas aos brasileiros. Há vários questionamentos, então seria importante. Quando Lula ele evita ir para um debate, deixa de ir, ele deixa de falar com os brasileiros, de dar explicações. Então, justamente é isso que nós vimos nesses quase 4 anos. Um silêncio, o que deveria ter sido explicado não foi explicado, como as viagens, tanto do presidente, da primeira-dama, quanto as amizades com alguns nomes da Suprema Corte, né? Tudo isso deveria ser explicado, como as imagens do Palácio do Planalto que sumiram em relação ao 8 de janeiro. Então, tem muita coisa que Lula deveria explicar, mas aparentemente ele não está a fim de explicar. E aí, quando alguém não quer explicar, alguma coisa está errada. Então, está fácil para o eleitor escolher nessa eleição. Quem não quer dar explicação não merece 4 anos para governar, porque não sabe explicar. E quem não sabe explicar, muito menos sabe fazer.
Nossa Senhora! Alguém anotou o que ele falou?
É, olha essa frase. Pinheiro aí. Bruno 2026.
Quem não sabe explicar, não sabe fazer.
Quem não sabe explicar, também não sabe fazer. Mas eu acho, até para provocar vocês, que o presidente Lula está explicando a todo tempo tudo isso com esses grandes discursos que ele faz, um palanque meio de arena, assim. Ele não deixa de ser uma explicação, não, Henrique.
Ele explica tudo que fez, tudo que pretende fazer. O presidente Lula não tem esse problema.
Mas só em ambiente controlado, né? Então, assim, quando ele vai ser...
podcast,
pô, mas é um ambiente controlado mais controlado também. É diferente de um debate.
Ele amassou o Bolsonaro em todos os sentidos.
Pois é, podia ir de novo, mas fazer um debate, amassa o pessoal. Presidente Lula, o senhor é um craque da oratória. Saia do octógono, né, e vá pro debate lá. Porque o senhor realmente...
Octógono de jardim.
50,
de
60
ali, né?
Pessoas, só que você faz
de
uma
pelúcia pra não machucar.
Exato. Aquele dá aquele ali. Zoom no pessoal para parecer que tá lotado.
Se o Lula realmente não for, pode ser, não sei se vai ser essa avaliação, do Flávio falar: ah, então se o Lula não vai, já que é a minha principal concorrência, eu também não vou. E aí, eu acho que esvazia muito a nossa democracia para as pessoas realmente ouvirem propostas. E o que acontece? Pode ser uma estratégia dos dois? Porque a gente sempre fala aqui que essa polarização Bolsonaro e Lula, ela é favorável para ambos. Então, se ambos não vão ao debate, ambos meio que se protegem e mantêm essa polarização talvez mais ativa do que se eles fossem aos debates e fossem confrontados pelos outros candidatos.
Tá bom. Bom, é o seguinte, gente, eu quero também continuar em Brasília. Bruno, continua conosco, porque eu tenho uma outra informação. Está ainda dentro do campo da política, né? Os relatórios das investigações da Polícia Federal contra o ex-líder do governo, Jacques Wagner, estão detectando 74 ligações e 5 horas e meia de conversas entre quem? O senador e o ex-sócio do Banco Master, o famoso Augusto Ferreira Lima. Esse nome...
Olha que surpresa, né?
Hã?
Olha que surpresa, né?
Para zero pessoas, né? Mas agora a gente tem até o número detalhado, né, dessa conversa. Os detalhes aí também de Brasília. Vamos ter André Anelli conosco aqui. Bem-vindo, meu caro. Uma alegria ter você no nosso Morning Show. Engrandece o nosso sofá da discórdia.
Obrigado, Fernando. Honra toda minha. Muito bom dia a você, a toda a turma aqui do Morning Show na Jovem Pan. Exatamente como você disse, né, Fernando? Um relatório que foi tornado público nas últimas horas pelo Supremo Tribunal Federal, pelo STF, aponta que aconteceram nada menos do que 74 ligações telefônicas entre Augusto Ferreira Lima, ex-sócio do Banco Master, que era então, consequentemente, sócio do banqueiro Daniel Vorcaro, e o senador, o então líder do governo na casa, o Jacques Wagner. Essas conversas teriam acontecido no intervalo entre 2023 e 2025 e apontam, como você também disse, né, Fernando, cerca de 5 horas e meia de contato telefônico. Esse relatório da Polícia Federal, tornado público pelo Supremo Tribunal Federal, aponta também que existem indícios, então, de que haveria uma espécie de modus operandi pelo entorno de Daniel Vorcaro no sentido de supostos pagamentos de propina, porque além desse contato constante entre Augusto Ferreira Lima e Jacques Wagner, o relatório aponta também o pagamento de um apartamento em Salvador, na capital baiana, no valor de 2,5 milhões de reais, além de caronas em jatinho e todo esse contato muito próximo entre os dois. Em outras ocasiões, Jacques Wagner já havia negado qualquer tipo de vantagem ao grupo ligado a Daniel Vorcaro, dizendo inclusive que votou de forma contrária a uma proposta que foi apresentada por Ciro Nogueira, o senador, que acabava então propondo um aumento do Fundo Garantidor de Crédito dos atuais 250 mil para 1 milhão de reais. Jacques Wagner disse que votou contra essa medida que poderia beneficiar diretamente o Banco Master e que também Jacques Wagner, em outras ocasiões, também acabou fazendo com que outros interesses do Banco Master não tivessem, então, evolução junto ao Senado. Com esses argumentos, ele disse que havia, sim, o contato entre ele e também o entorno de Daniel Vorcaro, mas que isso não se traduzia em nenhum tipo de vantagem à organização financeira. Mais do que isso, Jacques Wagner pretende dar algum tipo de resposta nas próximas horas. A gente já antecipa que aconteceu agora há pouco uma entrevista dele à Rádio Baiana FM, mais uma vez negando qualquer tipo de irregularidades em relação a esse vínculo que foi mais uma vez apontado pela Polícia Federal no relatório divulgado pelo STF, e existe a expectativa também de que ele emita uma nota ainda nessa sexta-feira em relação a essas novidades que agora foram tornadas públicas pelo STF. Fernando.
Muito obrigado, Anelli. Obrigado. Sempre muito bem-vindo aqui, tá bom? Com outras informações, chame a gente. Um break na rede de rádios.
Uau! Meu pai é forte!
Mês dos pais é nas Lojas 100. Geladeira Electrolux branca, 410 litros, frost free, econômica. Nas Lojas 100, só 3.398 à vista. Ou 10, de 339,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Freezer horizontal Electrolux, 314 litros. Congela ou resfria, econômico. Nas Lojas 100, só 2.898 à vista. Ou 10, de 289,80 por mês, sem juros. Aproveite!
O presente do seu super pai está aqui, nas Lojas 100.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Tem oportunidade que vale a pena conhecer de perto. E essa é uma delas. Na Kento Nissan, o Nissan Kite Sense 2026 está a partir de R$ 119.990, com taxa zero em até 36 vezes. Um SUV que chega completo, com rodas aro 17, câmera de ré, sensor de estacionamento e 6 airbags para trazer ainda mais segurança em cada viagem. Vem para Kento e faça um test drive. Kento Nissan, em São João da Boa Vista e Mojimirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Jovem Pan. Eu vou te dar 99 motivos pra me chamar.
Quem pede R$99 em cupom de desconto e entrega grátis sem pegadinha, pede 99 Food.
Quem pede, repete. 99 Food vai.
No app dá 99, viu?
A melhor rádio, Jovem.
Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica São Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica São Joanense, desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral, 112. Centro, WhatsApp 19 99907 2100. 95,9.
Jovem Pan.
Maui Residências. O futuro chegou em São João da Boa Vista. Apartamentos exclusivos com apenas uma unidade por andar. 3 suítes amplas, varanda gourmet e acabamento impecável. Projetos para oferecer o máximo em conforto, privacidade e sofisticação. São poucas unidades disponíveis para venda ou locação, já com móveis planejados. O Maui Residências é uma oportunidade única de viver com elegância e distinção. Agende sua visita com a Imobiliária Braido, há mais de 30 anos dedicado ao mercado imobiliário, unindo inovação e transparência e um atendimento verdadeiramente personalizado. Imobiliária Braido, credibilidade e tecnologia no mercado imobiliário.
Esta é a Jovem Pan.
Chegou a novidade que você esperava. A Toque Botânico agora tem loja oficial online. Isso mesmo. Seus produtos favoritos estão a apenas um clique de distância. Quer praticidade e cabelos incríveis? Experimente a linha Ceramidas Toque Botânico, que garante reconstrução, força e brilho radiante para os seus fios. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja e receba seus produtos direto em sua casa. Toque Botânico. Naturalmente, mais beleza.
É a Jovem Pan.
Precisando de materiais elétricos de qualidade com os melhores preços? Na Eletrobras você encontra tudo para sua casa, sua obra ou indústria. As melhores marcas com certificados e a certeza do melhor preço. E na Eletrobras você vai encontrar ainda um atendimento especializado, pagamentos facilitados e entrega rápida com frete grátis para São João da Boa Vista. Faça seu orçamento e garanta tudo isso e muito mais. Eletrobras, há mais de 46 anos servindo você com excelência. Rua Saldanha Marinho 238, fone 36236651, São João da Boa Vista.
Você está ouvindo a melhor de São João da Boa Vista.
Jovem Pan.
A deputada Bia Kiss, que conforme ali, juntam as duas chapas, voltamos para a rede de rádios Jovem Pan, discutindo aqui o Republicanos na convenção de ontem do Distrito Federal, e quem nos acompanha através da rádio vai ouvindo, e quem acompanha na TV Jovem Pan vê então imagens da Michelle Bolsonaro numa foto ao lado da Celina Leão, a governadora, e também da deputada Bia Kiss. Essas serão então as duas candidatas ao Senado com uma aliança com Republicanos, que indicou o vice na chapa de Celina Leão. Então, essa é a configuração dessa chapa que vai para as urnas em 2026. A Michelle Bolsonaro não estava lá ontem, mas o nome dela foi lembrado diversas vezes, e dizendo: essas duas mulheres, a Michelle e a Bia Kiss, estarão no Senado. Agora, a convenção da Michelle vai ser no final de semana. A ver se ela e o Flávio vão estar juntos neste final de semana aqui na capital federal, Fernando.
A gente tem uma fala, temos, Helena Manager. Vamos ouvir. Damares e Celina falaram. Vamos ouvir.
O Distrito Federal poderá fazer história. Uma governadora e 3 senadoras. Tô lá te esperando, Bia. Bia, minha amiga de muitos anos. Imagina, Bia, eu, você e Michelle Bolsonaro, essas 3 mulheres juntas, ajudando Celina e Gustavo a governar o DF.
Bom, a Celina também falou. E aí, vamos ouvir o que ela disse.
Nós, em 90 dias, nós fizemos muitas coisas. Nós pegamos muitos problemas, e nós estamos resolvendo esses problemas. A esquerda vai tentar eleger os dele. E se vocês olharem o que, que está virando o nosso país, a picanha que nunca chegou, as contas que estão dentro da casa para pagar, o juro de banco chegando a 15%, 16% ao ano. E é isso que essas mulheres no Senado Federal, Michele e Bia, vão defender e vão honrar.
Muito bem, a picanha que nunca chegou, o Bruno estava lá. Então quer dizer que dessa vez ele não se esbaldou naqueles almoços lá de 74 talheres.
Só ficou ontem, o cheirinho, também. Né, Fernando? Só ficou o cheirinho, ontem, né? Não, né, Bruno? Agora, só ficou o cheirinho, não teve. Lá fora tinha o pessoal vendendo os ambulantes, vendendo churrasquinho, mas não sei se era picanha também, viu?
Bruno, me explica, o Republicano já teve ministério, já teve ministro no governo Lula também.
No Michel Temer, na verdade, que é o vice, agora indicado a vice na chapa da própria Celina Leão, o ex-ministro Gustavo Rocha, foi também aqui secretário da Casa Civil, né, do Distrito Federal, e agora indicado pelo Republicanos como vice. Já teve uma outra ministra também no governo de Jair Bolsonaro, e a ministra Damares Alves, seria a terceira ministra. Então tem um histórico o Republicanos, que é do Marcos Pereira, o mesmo do senador Cleitinho, que está numa indecisão em Minas Gerais, aqui fazendo... Olha como que é interessante, né? Olhar essa configuração regional e nacional, porque em Minas está tendo dificuldade da aliança ali entre Flávio Bolsonaro e o Republicanos, já que no Distrito Federal está fechada a chapa. Republicanos, o Ciro Nogueira do PP e também Michele Bolsonaro do Partido Liberal. Essas conjunturas regionais vão fazer que a direita, né, a própria legenda, em alguns estados vão com Flávio, em outros estados vão com o Lula, com o Ronaldo Caiado. Então a gente vê como que é assintomático, né, essas alianças em alguns estados e a diferença do reflexo nacional, Fernando.
Mas eu não consegui entender ainda por que a Michele não disse que é candidata, assim como o Cleitinho ficou o tempo inteiro sem dizer, aí quando o partido falou, não, agora não precisa não, ele falou, não, eu quero sim.
Ah, mas o...
Porque, mas o Bruno tem, o Bruno tem um arcabouço aí de engenharia política para explicar para a gente, até mesmo com relação ao cargo vago no Senado para o Rio de Janeiro, Bruno. O que, é que você enxerga
então,
aí que ninguém está enxergando?
Ah, já comentou aqui o que seria uma possibilidade do Flávio recuar, né? E aí voltar atrás antes da convenção ali e ir para o Rio de Janeiro disputar então a sua vaga como o Senado, né? Ocupar a vaga, porque o irmão acabou não querendo ficar no Rio de Janeiro, foi para Santa Catarina. Inclusive o Flávio vai lá nesse final de semana porque há uma avaliação interna, Fernando, que o ex-vereador, o Carlos Bolsonaro, já deveria estar muito longe dos seus concorrentes ou dos seus adversários, como queiram chamar, em relação a essa disputa no estado catarinense. Mas o Carlos Bolsonaro aparentemente não tem decolado, ou seja, mantendo uma distância do segundo colocado, está entre 26 e 21, então eles querem dar esse gás. Então há um entendimento que, se de fato a vaga de Flávio fosse ficar vaga, porque o irmão não ocupou essa vaga no Rio de Janeiro. Então, há um receio se Flávio, de fato, vai insistir nessa candidatura até o fim na convenção que vai acontecer nos próximos dias. Então, a ver o que deve acontecer, mas eu acredito muito que Flávio vai insistir. Até porque a gente já comentou aqui sobre o dinheiro, né? O fundo que vem para quem tem uma candidatura majoritária. Valdemar Costa Neto, ele não vai querer soltar esse dinheiro, esse fundo eleitoral, tirando o Flávio dessa candidatura, ainda que seja para ser derrotado.
Qual o destino da madrasta para você, Pedro, Michele?
Cara, o destino da madrasta, eu acho que, principalmente nesse momento, seria muito mais de coalizão do que qualquer outra coisa. Eu estava falando aqui para o pessoal que se o Flávio e todo o pessoal da direita dormisse, a eleição já estaria ganha. Então, quando acontece esses pequenos deslizes, é um negócio que acaba por não fortalecer o pessoal da direita e dar muito mais palco para o Lula fazer as invenções dele.
Você está dizendo que se o Flávio ficasse dormindo sem fazer nada, ele já estava eleito?
Eu tenho certeza que estava eleito.
Ele acordou.
Só que, infelizmente, o pessoal acorda e acaba fazendo todas essas coisas que a gente vê. Inclusive, uma coisa interessante que eu observei na campanha do PT foi o jingle de campanha. Eu acho que diz muito sobre como que o PT vai tratar todo esse pleito eleitoral, que é o seguinte: eles fizeram uma releitura do rap do Silva, o mais clássico que todo mundo conhece, e eu achei muito interessante porque eles estão aproveitando justamente essa bagunça que está acontecendo na direita. Eles estão se fortalecendo no que praticamente sobrou para a galera da esquerda, que é a marca que eles deixaram no imaginário. Então, quando você não tem um projeto de país para mostrar, quando você não tem número, quando você tem escândalo de corrupção, quando você tem absolutamente todas as maiores desgraças na história da República nas suas costas, o que fica é o que eles conseguiram construir muito bem nesses últimos anos no imaginário popular, que é aquela narrativa do trabalhador, que faz as coisas direito, etc, etc. Então, quando a gente vê esse tipo de coisa acontecendo no campo da direita, no final das contas, fortalece ainda mais essa narrativa que o PT vai usar nessas eleições. Então, o destino desse pessoal, pelo menos para mim, era todo mundo baixar a bola, guardar todo mundo dentro de um galpão ali e trancar e só sair depois que tivesse todo mundo eleito e o Lula tivesse derrotado.
Então, Michele, boa dica, hein? Não é?
É que é complicado, né? Como que vai se fazer isso e ir pros debates? Não tem como fugir, né? Como eu falei, se a eleição só se baseia no nome que uma pessoa tem, isso seria suficiente? É muito triste a gente pensar que as pessoas vão votar só pensando no sobrenome de uma pessoa. Então, a gente precisa sempre pensar nas propostas. E isso que o Fernando falou e que o Bruno falou, né? Como a gente tem essas legendas que não são partidos realmente com ideologia a defender. É muito um balcão de negócio que a gente vê no nosso legislativo, nos partidos políticos, essas alianças que são feitas. Porque como pode o mesmo partido apoiar o Lula em um estado e apoiar o Flávio Bolsonaro em outro? Então não faz sentido, né? É muito triste tudo isso.
O famoso centrão, né? Esses partidos, eles são o que formam o que é o chamado centrão aqui. Não tem ideologia nenhuma, de fato. Agora, discordando do Pedro aqui, eu acho que o Flávio, se ele estivesse dormindo e tudo mais, ele não sairia vitorioso da eleição. Na realidade, talvez ele saísse menos pior se ele estivesse dormindo. Porque ele não precisa só dele falar as coisas para que a imagem seja prejudicada. Ele está rodeado de aliados ali que às vezes fazem o trabalho por ele eventualmente quando ele não aparece para falar. Então seja alguém que grava um vídeo, seja alguém que faz alguma besteira e acaba que respinga na imagem dele. Muito pelo contrário, se o Lula nesse momento, com essas coisas que estão acontecendo na direita, estivesse dormindo aí sem ter uma possibilidade de vitória, dado que a direita está fazendo todo o trabalho de autodestruição sozinha. Isso não tem como negar.
Ah, você também gostaria que o Lula estivesse dormindo, mais não. Caladinho, talvez?
Eu também gostaria, Fernando. Eu também gostaria.
Se ele estivesse quieto,
eu também gostaria. Agora, concordo com o Henrique hoje, viu?
Aposentado.
Não seria menor. Porque eu concordo com o Henrique. O presidente Lula veio fazendo até aqui, claro, tem as críticas ao que a direita vem construindo, o que a direita vem fazendo, o presidente Lula acaba fazendo esses apontamentos. Porém, se não tivesse, se desde o começo do ano até agora ele não tivesse citado o nome de ninguém da família Bolsonaro nenhuma vez, a imagem da família Bolsonaro continuaria desgastada pelo próprio desgaste que a própria família Bolsonaro produziu em si mesma. O que é um absurdo. Eu acho que é o maior caso de autodestruição eleitoral da história.
Não, o segundo, né? Porque tem o PT com 20 anos de autodestruição.
E tá tendo esses escândalos.
Só que nesse caso é a autodestruição do Brasil.
Exatamente.
Né? Não do próprio partido.
E assim, a vice do Flávio. O que temos sobre isso? Porque
vai ser apareceu... o Bruno Pinheiro, o vice do Flávio, eu já falei. Flávio.
Temos dois nomes que...
Agradeço sua preferência, Henrique, mas você não vai ter a chance de ir às urnas e me encontrar lá, viu? Então, dessa vez, não.
Mas é fato que tem ainda muito caroço nesse angu, que o Flávio pode pular fora da campanha e ir para o Senado, a Michele pode pegar esse vácuo, aí se Flávio sai, a pergunta é, lança um outro, ou, porque o Bruno falou, Valdemar não quer abrir mão do dinheiro da majoritária, mas aí quem sobe? Sobe Caiado, sobe Zema, sobe Renan. Então assim, o desenho da eleição, Fernando, ainda está confuso. Gente,
não, e fora a pressão internacional
até
também.
Até 5 de agosto, né?
Para embaralhar tudo isso, Tereza Cristina, que é o plano A, né? Até então, o plano A do Flávio, né? Ela, pela primeira vez, disse que, ok, eu aceito. Porém, ela teria colocado uma série de exigências, algumas questões ali sensíveis com relação à campanha.
Curso de oratória para o Flávio.
É.
Que falou besteira demais,
não,
né?
Não só isso, mas assim, um posicionamento mais contido da própria campanha, né? Então ela está sendo avaliada, não só o nome, mas as exigências dela, sabe? Se fosse um show de rock, ela teria pedido, sei lá, 82 toalhas brancas, 42 coisas de gelo.
Frutas, né?
Frutas, enfim, são exigências complicadas.
Ela tem esse comportamento, né, Fernando? Ah. Ela tem esse nível, esse comportamento um pouco mais retraído, mais equilibrado no Congresso Nacional como ex-ministro. E aqui um pouco de bastidor, nas últimas manifestações em São Paulo, aí perto da Jovem Pan, na Avenida Paulista, esses eventos são coordenados ou organizados, na grande maioria, por Silas Malafaia. E aí tem aquela eloquência, aquela virtude no discurso contra ministros, contra o Supremo, e eu conversei em uma dessas manifestações com um dos nomes que me disse que a senadora Tereza Cristina estava um pouco irritada com a forma que Silas Malafaia estava organizando esses eventos, que estava muito agressivo, que não dava para ficar no evento com esse nível, daquela forma. Então, só com isso, a gente já vê que ela tem um discurso mais equilibrado, que agrada tanto o mercado financeiro, que leva mais uma confiança, e também agrada muito o setor do agronegócio. Então, essa é a vice perfeita para Flávio, no entendimento do núcleo da campanha, porque equilibraria esse jogo que até agora está faltando, essa confiança, essa credibilidade e esse equilíbrio sendo muito mais radical como ala Bolsonaro.
Nesse jogo aí tem o Ciro Nogueira, né? O Ciro Nogueira com todas as complicações que esse nome traz, né? Flávio Bolsonaro falou sobre isso, né, Ellen Manager? A gente tem a fala dele agora, vamos ouvir.
A Tereza Cristina é um quadro excepcional, foi ministro do presidente Bolsonaro, uma referência em várias áreas, em especial no agro, respeitadíssima dentro da política, dentro do país e fora do país. Então o convite foi feito e ela aceitou, e agora estamos nas conversas para saber se o partido vai avançar ou não. Enquanto isso, a gente também está em conversa, continuamos em conversas, né, com outros partidos.
Muito bem, os outros partidos, o Partido Novo, que tem um candidato que se chama Zema, e tem lá, tem a Marina, né?
Marina
Helena, do Novo. Mas com relação, mas vamos por partes, né? O PP, o partido da Tereza...
A gente tem a nota deles aqui, né? O partido aqui, o Progressistas, diz que após consultas aos diretórios estaduais, decidiu, por maioria, permanecer neutro no processo eleitoral. Então, eles falam aí, reiteramos a posição de não convocar convenção nacional. Disseram ainda que a decisão já foi comunicada e acatada pela nossa líder no Senado Federal, senadora Tereza Cristina. Isso significa muito, porque num cenário onde ela pode ser a vice e o partido diz, nós vamos ficar neutros, pelo menos por enquanto, é uma mensagem de, não está decidido. Talvez ela mais não vá do que vá.
Mas, então, isso também tem a ver com o Cleitinho lá em Minas, né?
Total. Tá tendo um boicote ao Cleitinho. Eu ainda insisto com a minha teoria de ontem. Republicanos, você tem a galinha de ovos de ouro na sua mão. Ele está eleito com uma mão amarrada atrás. Você não lança o Cleitinho?
Então, tem coisa aí, né, gente?
Tem muita coisa.
Uma semana, aí, né? Até dia 5
tem
de agosto
aí,
que pode,
gente,
mexer as peças.
E aí entra o nome dessa candidata possível, que é do Novo, que apoia o Zema.
Isso vai enfraquecer. Quer dizer...
Apoia o Zema, não. Você... O Zema é o candidato.
É o próprio, né?
Mostra...
É
o partido dela.
Mostra
o partido
que... dela. Mostra que o Novo, em muitos cenários, acaba sempre ficando vinculado ao PL e enfraquecendo totalmente a candidatura do Zema, se isso vier a acontecer.
Mas,
né?
O Bruno, porque vai se... saber falar disso aos bastidores, mas parece que o Novo de Santa Catarina, que é mais que coordena, né, Bruno? Já se manifestava meio contra Zema, né?
O Bruno fica sabendo disso quando tem almoço, né?
É.
Quando tem picanha.
Eles saíram contra, eles ficaram contra o Zema, né? Eles ficaram contra o Zema e, se eu não estou enganado, foram com 49 diretórios regionais que se manifestaram contra Zema, e aí virou quase uma oposição quando teve aquela operação e Zema, aliás, foi aquele áudio do Flávio, e Zema reagiu muito rápido contra Flávio Bolsonaro. Então, não foi consultado por parte da campanha, foi um vídeo que ele fez, e isso gerou uma insatisfação e uma divisão entre o Novo. Uma ala apoia Flávio e outra ala apoia Romeu Zema. Então, gerou essa confusão. Agora, sobre o Ciro Nogueira, ele está muito chateado com o Flávio, porque Flávio não fez nenhum tipo de defesa a Ciro Nogueira quando teve a operação na casa de Ciro aqui na capital federal da história do Banco Master. Então, é muito mais estar chateado por uma falta de apoio do que um cálculo achando que Flávio não tem chance de vitória. Ciro é aliado de Bolsonaro, sabe a importância do bolsonarismo, mas nesse momento está chateado com Flávio por uma falta de apoio quando a operação da Polícia Federal chegou na casa de Ciro Nogueira.
Pois é, mas aí o Flávio disse, me ajuda, Batman, me ajuda a te ajudar, como é que pode defender... O Lula fez isso com o Jacques Wagner,
ia brincar
ficou
isso.
Mal pra caramba.
O Ciro deve ter mandado o WhatsApp pro Flávio falando, pô, até o Lula defendeu o Jacques Wagner... Tá mais sujo que porco no chiqueiro e você não fala uma coisa a meu favor. Então, dá pra entender.
E eu preciso reconhecer aqui, viu? Eu preciso reconhecer o Henrique, porque a esquerda tem essa irmandade, né? Eles não soltam a mão de ninguém, vão até o fim. Mesmo que estando errado, envolvido.
Nesse caso do.
Já a direita tem uma dificuldade com isso aí, Henrique.
Do que aconteceu com o Ciro Nogueira, vale destacar que o Flávio também não estava numa situação muito tranquila, até porque existiam inúmeras coisas ali saindo na imprensa, né? E acusações em cima da pessoa do Flávio em razão do filme.
Sim, então, do recurso, que em teoria é um recurso legalizado, porque doação privada é permitida no Brasil, e até que se prove, sim, mas até que se prove que existe um crime, ele não existe, porque doação privada, ela é legal. Existe, inclusive, um imposto a se pagar quando você doa algo para alguém. Se você tem um carro e quer doar para uma outra pessoa, para o Henrique, para a Michelle, para quem seja, você pode. Então, não existe impedimento legal. Pode não ser moral, pode não ser ético, mas legal é. Enquanto o Jacques Wagner, nós estamos falando de desvio de recursos, nós estamos falando de uso de poder de influência, nós estamos falando de corrupção, aí é outro cenário. E quando você fala também que o Lula não tinha com o que se preocupar sobre ele, tinha sim, porque ele tem um filho cujo nome está envolvido há meses no escândalo do INSS com repasses indevidos que estão sendo investigados e agora voltaram para o foco. Então, o Lula também não estava numa posição tão... A janela dele não estava tão limpa assim, hein?
Não estava mais tranquilo, até porque você citou o caso do filho dele, e o filho dele não é ele. E o filho dele deixou as coisas
à disposição. Mas o Flávio é filho do Jair.
A disputa o filho do Lula deixou as contas à disposição da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal.
Você viu isso?
Mas veja bem.
Ele deixou.
Vice do Flávio, que é o assunto. O vice do Flávio. O Henrique muda os assuntos de uma hora para outra.
Vice do Flávio.
A gente tá falando do vice do Flávio.
Tirou até a paternidade. Tirou até a paternidade do menino, né?
A direita está num desespero tão grande que daqui a pouco vocês vão querer cotar vice do PSOL, vice do PCdoB.
Me fala por que Marina tanto Silva. Atraso.
Vice
por que
do
tanto
PCO.
Atraso na definição de um nome do vice? E é uma coisa assim, tudo bem, o PT já tinha Geraldo Alckmin, assim continuou, mas todos os outros, ninguém tem vice. Que crise de vice a gente vive, ô Bruno Pinheiro?
Olha, diferentemente do que a esquerda enfrenta, e eu tenho falado isso aqui diariamente, a esquerda enfrenta uma certa escassez de líderes e de aliados. Então, o que o Lula tinha era carta na manga, era Geraldo Alckmin, que está sendo o adulto na sala dentro desse governo nesses quase 4 anos e vai continuar sendo, se caso conseguir ser reeleito. Então, o que Lula tinha, com a credibilidade do mercado e de alguns eleitores, era Geraldo Alckmin. Estava fácil escolher. Já a direita e o centro tem vários líderes, tem vários nomes que podem ser escolhidos. Então, isso retrata como a direita e o centro vai bem e a esquerda não tem tantos nomes assim para serem apresentados. Então, o que tinha, Lula segurou. Era Alckmin. Então, essa é a resposta. O que tinha e era o único, está escolhido. A direita e o centro tem diversos nomes que têm a confiança do mercado e estão sendo analisados.
O vice, né? Falei que ninguém tem vice, mas, por exemplo, Kassab é vice do Caiado, ele teve aqui.
Super vice.
Caiado teve aqui e quase que anunciou.
Vice de si mesmo, né? Quase.
Exatamente. Mas o Cacique Kassab, ele deu uma declaração muito importante aqui pra gente no Morning Show. Ele disse que o ideal seria que não tivessem tantas confusões partidárias, apoio daqui, desapoio de lá, com as mesmas siglas, mas a confusão é tão grande que ninguém sabe. Não dá para guardar progressistas, PL,
Republicanos.
PSD, PSB, PSDB, né? Gente, é muita confusão. Quem tá onde? Quem é de quem? Não dá para saber nada, né?
É nessas horas que eu sou fã do bipartidarismo americano. Você tem os democratas, os republicanos e acabou. Você tem as eleições internas para decidir quem é que vai concorrer à presidência e aí depois eles que se entendam lá. Mas nessa confusão a gente fica muito perdido, cara. Não tem como
eleitor. Mas tem um negócio que a gente sabe de quem é quem. Quando a gente fala facção. A gente fala de três letrinhas ou de duas letrinhas. Ô, Bruno, fica por aqui que eu vou chamar um cara que entende muito do Rio de Janeiro. Entende de tudo, né? Mas como ele está no Rio, então é de lá que ele entende. Pouco ele entende é do Flamengo e de futebol. Mas hoje nós vamos falar sobre isso. A gente vai falar é sobre um aulão do crime organizado. Gente, aulão. Tem aulão na praia, de hidroginástica, tem aulão. Vá, Viga. Que aulão é esse?
Rio de Janeiro surpreende.
Poxa vida. Aquele aulão todo mundo fazendo, street dance e tal. Não, mas agora o aulão é diferente. Aulão de drone para soltar bomba. Aí não. Aí é para acabar. Conta tudo, Viga. Bem-vindo.
Fala, tá saidinho hoje, né? Só porque ganhou do Coritiba por 1-0, calma. Pode esperar que a tua hora vai chegar. Bom dia pra você, viu, meu caro Fernando? É, exato. Você falou que não ia falar, mas eu sempre falo. Eu não consigo ser provocado, estimulado, alfinetado e não dar a resposta. Bom dia pra você, pra turma toda do sofá. Sai daqui, mosca. Bom dia pro nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. Enfim, a coisa só acontece no Rio de Janeiro, né? Tem um lema no futebol do Botafogo que a coisa só acontece com o Botafogo. A coisa só acontece aqui no Rio de Janeiro. Inclusive comigo agora tem uma mosca aqui me perturbando, tô dando um chega pra lá, daqui a pouco o pessoal do meio ambiente vai reclamar comigo, um chega pra lá nela, mas ela continua insistindo. Pois bem, aulão para usar drones contra inimigos, rivais e contra a polícia. Isso aconteceu no Complexo da Penha, zona norte do Rio de Janeiro, pelo traficante conhecido como Pedro Bala. Ele era o professor, quem estava ministrando essa aula para outros traficantes fortemente armados, com fuzis e metralhadoras. Tudo foi registrado por um outro drone de forças de segurança e imagens às quais teve acesso o ex-secretário de Polícia Civil do Rio de Janeiro, delegado Felipe Curi. São imagens realmente impressionantes, os caras armados até os dentes, com fuzil e metralhadora, se concentrando numa localidade do Complexo da Penha, da zona norte do Rio de Janeiro, para aprender como manusear, como manipular esse equipamento de guerra que é muito utilizado aqui no Rio de Janeiro. Teve até um comunicado, uma invitação, né, convocação para que esses bandidos ligados ao Comando Vermelho participassem desse primeiro aulão, aula concedida pelo mestre professor com doutorado catedrático, né, com mestre no crime. Nós estamos falando do Pedro Bala. Pois bem, essas imagens estão circulando e estão agora em poder das forças de segurança aqui do Rio de Janeiro para ver se conseguem fazer alguma coisa. Agora o que eu posso dizer para você é o seguinte, meu caro Fernando, cruzeirenses, atleticanos e torcida brasileira de uma maneira geral. Os drones que são utilizados naquelas guerras lá de Ucrânia e Rússia, Estados Unidos contra Irã, só para citar algumas do planeta, são cada vez mais utilizados pelo crime organizado aqui no Rio de Janeiro. Seja para monitorar os rivais, seja para atacar também áreas e territórios inimigos. Meu caro Fernando, a gente vem falando sempre aqui no microfone da Jovem Pan sobre Rio das Pedras, o local dominado ainda por milicianos, o último reduto das milícias ali na região de Barra da Tijuca e Jacarepaguá. Pois bem, o Comando Vermelho tem utilizado para atacar as bases milicianas em Rio das Pedras drones com granadas e fuzis, mas até agora não conseguiu dominar esse território, viu, Fernando?
Ô Viga, eu quero aproveitar a sua presença e seu conhecimento, experiência enorme com relação ao crime organizado e o Rio de Janeiro. Qual é a sua posição, sua vivência, a sua opinião com relação a isso? Muito se critica aqui no sofá sobre a definição, né, de que são organizações terroristas, sim. Eu queria te fazer duas perguntas em uma só. A primeira delas, nós aqui, enquanto sociedade civil organizada, já perdemos essa batalha há algum tempo. Só esse aulão aí é a prova cabal disso. Você não acha que teríamos sim que ter uma interferência mais forte, quiçá americana, seja o que for, para resolver esse problema? Porque é claro que nós não conseguimos resolver isso. É claro que também, talvez, a gente nem queira resolver esse problema. Queria muito sua contribuição aí com sua opinião.
Ah, obrigado, Fernando. Vamos aos fatos e aos acontecimentos. Eu acho que sozinhas as forças de segurança do Rio de Janeiro não vão dar conta. Já mostraram que não conseguem, não por incompetência, mas porque o problema ganhou uma proporção, ganhou uma dimensão que é preciso um trabalho coadunado de todo mundo junto, com forças armadas, inclusive, com forças policiais. Alguém vai dizer, ah, as forças armadas não têm habilitação, não têm capacitação. Beleza, então você coloca as forças armadas para uma outra função, para uma outra finalidade, e dá fôlego, oxigena as forças de segurança locais, que têm um efetivo gigantesco, são mais de 50 mil homens, para atuar naquilo que, em tese, conhecem mais do que outras forças. Então tem que todo mundo estar junto e misturado nessa guerra contra o crime organizado. Agora, tem detalhes também importantes que a gente não pode deixar de lado nem debaixo do tapete. Enquanto que a lei brasileira não for mais incisiva, não for mais contundente, em alguns casos sendo benevolente com o crime organizado, dificilmente vão chegar a um bom termo, a uma boa solução. Um dos exemplos mais clássicos da modernidade da internet tem sido o crime de estelionato. Todo dia tem estelionatário atuando para lá e para cá aqui no Rio de Janeiro, entrando numa delegacia como essa aqui da zona sul da capital. Mas o cara entra e sai pela porta da frente. Por quê? Porque a nossa lei é muito condescendente, é muito benevolente. Então acho que tem que ser uma união de forças, forças maiores, forças com a intenção de atuar na mesma direção, deixando a política de lado e tentando resolver um problema que, à vista do carioca e do fluminense, parece, nesse momento, quase que insolúvel, viu, Fernando?
É difícil demais. Viga, muito obrigado, bom trabalho para você aí, bom fim de semana. Rodrigo Viga, participando do nosso Morning Show. Ontem a gente perguntou, né, por acaso, ontem nós perguntamos qual é o problema que assola o Brasil com a violência. É impunidade ou é a corrupção, né?
Eu acho que é aquela mesma pergunta do que vem primeiro, o ovo ou a galinha. Os dois se retroalimentam e as cenas que a gente viu, quem está acompanhando pelo YouTube, pela televisão, conseguiu ver, depois quem está na rádio também vai buscar essas imagens, são imagens preocupantes, porque se a gente já está refém do crime organizado com o armamento, imagina com drones podendo soltar bombas, o que a gente, essa guerra que existe, a gente só não declarou, mas ela existe, ela vai ficar muito pior. Então a gente precisa urgentemente que tenha uma intervenção, talvez até federal, para que a gente controle o crime organizado, e não basta só ter algumas ações e depois entre outras pessoas. Então tem que ocupar o território e colocar estudo, colocar...
Sim, mas, doutor, deixa eu trazer uma informação até para a gente poder discutir aqui, porque eu, particularmente, eu não sei se eu acho ela só positiva ou se eu acho ela também um pouco preocupante, porque o IBAP, que é o Instituto Brasileiro de Administração Pública e Apoio Universitário do Rio, ele destinou R$200 mil focados em comunidades para a formação de jovens para uso de drones. E aí entra o meu questionamento aqui, né? Que é, a gente sabe que a maioria das pessoas nas comunidades são pessoas honestas, trabalhadoras, que têm conta para pagar e que vivem reféns, porque não existe soberania do Brasil ali, existe soberania do tráfico. Só que quando você destina para a formação de drones, e a gente vê uma notícia como essa, que o Comando Vermelho, que o PCC, que as facções estão usando isso cada vez mais como ferramenta de guerra, cara, o que pensar disso, de, poxa, deveria ou não deveria? Porque por um lado tem o jovem que precisa ser qualificado, mas por outro tem a bandidagem que controla essa molecada, está na mão.
Isso precisa ter a retomada do território, não adianta só combater e depois deixar lá, porque as pessoas que estão lá são reféns.
Tem jeito, Bruno,
mas olha só isso.
Bruno. O contraponto, Fernando, é quando tem as operações no Rio de Janeiro, que as forças de segurança entram nas comunidades e tem o confronto e os criminosos, eles optam por confrontar os policiais e não se renderem, e tem um confronto armado, alguns acabam não resistindo, são feridos e vão até a óbito, como nós vimos, esses mesmos militares ou seus chefes, no mesmo dia, vão à justiça, são responsabilizados. Alguns vão para o Supremo Tribunal Federal, as câmeras são solicitadas, ou seja, as forças de segurança são responsáveis por combater o crime. Há uma inversão de valores total no Rio de Janeiro, quando os criminosos estão muito, muito bem armados, a arma é muito maior, é superior do que a que o militar sobe esse morro, e não, os militares que são responsabilizados, e não os criminosos, os direitos humanos, eles vão a favor dos criminosos, e não a favor dos militares que vão combater o crime organizado. Então, o que nós estamos vivendo é uma inversão de valores. Ou seja, é muito mais respeito para os criminosos do que para os militares que sobem no morro. Enquanto nós estivermos respeitando os criminosos e condenando os militares, eles vão continuar vencendo essa guerra.
É que eles são nossos.
E vou dizer uma coisa, olha só que, olha que combinação interessante. Um jovem de 15, 16 anos que adora videogame, fica ali com o sticker para lá e para cá, chega ali o bandido, o criminoso, o assassino e fala: ô, meu jovem, que tal pilotar um drone de verdade com uma granadinha para soltar em lugares específicos?
E ganhar muito dinheiro.
Ah, e ganhar dinheiro, né? Ganhar pontinhos, não, moedinhas. Ganhe dinheiro, venha para cá. Ele pode fazer isso quase que impunemente. E pode porque, por exemplo, o Henrique discorda que isso seja incluído na discussão da maioridade penal.
Ah, a maioridade penal, eu já falei que não é a solução. É
lógico, mas aí esse menino vai ficar cada vez mais seduzido.
Mas não é caminho? Mas não é caminho?
Não.
Se ele sentir que ele pode ser mais punido, será que ele não vai pensar duas vezes antes de aceitar virar bandido?
Sem reforma penitenciária, a redução...
Não, mas vamos colocar que tem um conjunto. Vamos colocar que tem um conjunto. Tá fazendo a reforma.
Mas eu sempre defendi isso aqui.
Não, mais ou menos.
Como... todas as medidas conjuntamente tomadas, eu acho que é razoável. Agora, só a redução não vai ser o que vai resolver o problema, inclusive...
Ou seja, alô, governo federal, alô, governo federal, o Henrique já está concordando, pode mexer no sistema.
Muito bem, a gente vai continuar. Você não vai escapar.
Vamos.
Você aqui. Já é maior de idade, você não vai escapar, você vai continuar no sofá. Nós vamos continuar o debate aqui. Não adianta depois pedir o Glauco para pôr sua vinheta. Qual é, ô Glauco? Vai, aí. Depois ele apela isso, né? Ele fala que ele não está bem hoje. É.
Eu estou bem hoje, estou pleno todos os dias.
Mas você tem a vinheta que fala sobre eu não estou legal. Tá vendo? É isso. Hoje, Henrique, é o último dia do mês. O tempo passa. A vida é todo dia, mas o tempo não para. Já dizia o poeta Cazuza, não é? E aí é o seguinte, o nosso corpo vai dando aquele sinalzinho, aquela dorzinha, os ossos pedindo cuidado. É a vida passando também, músculos precisando de mais firmeza, músculos reclamando da falta de cuidado. A gente não tem a disposição de antigamente. Tudo bem. Mas a gente não precisa ficar sem reagir, Daniel.
É, meu amigo. Pode dar uma resposta. Exatamente.
E tem uma forma simples e eficiente de fazer isso, e que eu gosto muito de falar com a autoridade que eu tenho, de ser um jornalista que trabalha com saúde.
Sim, exatamente. Você tem lugar de fala nesse assunto,
gosto,
né, Fernando?
Falar sobre isso. Gosto
um
de falar
bom
sobre
dia para todos bom que estão dia. Nos ouvindo, nos assistindo, desejando muita saúde. Fernando, você sabe que isso que você falou da questão de manutenção muscular,
claro,
tanto para firmeza, para você fazer uma caminhada, não é para ganhar medalha de ouro nas Olimpíadas, não, é apenas para fazer uma caminhada necessária do dia a dia, levantar os braços sem reclamar que o ombro está doendo. E nós temos aqui uma fórmula que ajuda, né, as pessoas a melhorar a qualidade de vida, Fernando, porque muitas vezes a pessoa pensa na saúde quando fica doente. Eu quero convidar você a cuidar da sua saúde com esse suplemento aqui da Lírios. Duas cápsulas você toma à noite, apenas, não precisa tomar mais que isso. Ajuda a melhorar a sua saúde de forma impressionante. Primeiro, você vai dormir melhor. Eu falo aqui que você vai medir em 7 dias. Apenas uma semana você passa a dormir muito bem, acordar com mais disposição. Sabe aquela disposição da vida? Não é disposição de energéticos, é disposição vital. Essa disposição você consegue quando você começa a usar essa fórmula aqui, olha. 5 tipos de magnésio, todos eles na forma quelata, é o magnésio quelato. Não interfere nos medicamentos, você pode usar. Ah, eu estou tomando remédio para isso ou para aquilo. Não tem problema. É um suplemento que ajuda você a diminuir a ansiedade, dormir bem e mandar embora as dores e as cãibras. É impressionante o resultado.
Pois então, isso que eu queria te perguntar. Dor de cãibra, formigamento, falta de sono e falta de foco. São problemas também que indicam falta de magnésio?
Exatamente. São problemas que incomodam muito a gente, mas às vezes é o seu corpo avisando. Olha, você está precisando suplementar magnésio.
A luzinha piscando, magnésio.
Exatamente.
Magnésio.
E você acredita que o olho pisca quando falta magnésio?
Pois então.
Sabe aquela piscada involuntária assim da pálpebra?
Piscando o olhinho tremendo assim.
São sinais de falta de magnésio. Mas não usa qualquer magnésio, não. Usa o melhor magnésio, esse da Lírios. 5 tipos de magnésio na fórmula, balanceada ali os miligramas, e todos eles magnésio
quelato. É disso que eu tô falando. Você usa, já anota e aí percebe uma diferença enorme em uma semana usando.
Ah, isso é muito bom.
Aí imagina um mês você usando esse suplemento, 2 meses. Eu já tenho mais de 3 anos que eu não fico sem.
Por isso
eu
que tinha você tá crise. Nessa disposição toda.
E eu tinha crise de enxaqueca, 7 Fernando.
7 dias para os sintomas desaparecerem, começarem a evoluir.
Exatamente,
saúde.
São 7 dias. Maravilhoso. Você então, vê. Tá.
Eu entendi. Minha família inteira toma magnésio e entendeu. Tomo toda noite 2 cápsulas. Mas eu quero que quem está vendo e ouvindo a gente também entenda, Daniel. Então eu quero aquela promoção lacradora.
Eu vou fazer...
Vamos lacrar, vamos?
Vou fazer uma promoção especial.
Vamos farmar aura.
Vamos para cima. Ó, presta atenção, liga 0800-787-3030. Aquele descontão que os outros laboratórios acabam dando para grandes redes de farmácia, nós vamos dar um desconto especial de fábrica para você que ligar agora na Lírios. 0800-787-3030. É fácil. Ligação gratuita, frete grátis para todo o Brasil. Se você quiser, pode parcelar e eu vou fazer um desconto especial. Você vai pagar só 20% do valor, ou seja, você vai ter 80% de desconto. É o mesmo desconto que a sua família ganhou lá,
foi,
Fernando,
família,
seus
família
tios,
Rocha.
Família Rocha toda que comprou. Liga 0800-787-3030. Vai ter esse desconto especial de fábrica e eu vou mandar 2 presentes especiais. Não, vou fazer o seguinte, 3 presentes. O massageador profissional, para você massagear as costas, massagear as pernas. É um massageador maravilhoso.
Maravilha.
Vai a creatina premium para fortalecimento de massa magra e vai também uma camisa do seu time. Opa! Do coração. Qual que é o seu time do coração? Fala que eu vou mandar pra você. Muito qualquer bom, time Daniel. Eu mando.
Agora eu vi vantagem. Farmou a Áurea.
Pronto.
Valeu, Áurea, valeu.
É isso
então
aí.
Eu só posso dizer 3 coisas. Ligue. Falei 19 vezes. 0800-787-3030. Invista na sua saúde. É isso.
Com o magnésio 5.0 da Lírios.
Boa,
abraço.
Daniel, valeu. E a gente segue aqui o nosso sofá da Discord. Agora com um assunto delicado, triste. Envolve uma questão humanitária mundial. Estamos falando da crise migratória na Espanha, com quase 60 mil imigrantes, a maioria de jovens marroquinos, que atravessaram a fronteira, uma fronteira pequena, no mar ali, entre Marrocos e Espanha. É o estreito que separa, literalmente separa, a Europa da África. Então, eles chegaram nadando à cidade de Ceuta. É o estreito de Gibraltar, né? Já passei por lá, Matheus. É muito curtinho, você pega um barco e chega, mas morreram nadando por causa, muitas vezes, também de informações falsas sobre a possibilidade de uma migração. Vou fazer um rápido break na rede de rádios.
Uau! Como meu pai é forte!
Mês dos pais é nas Lojas 100. Geladeira Electrolux branca, 410 litros, Frost Free, econômica. Nas Lojas 100, só 3.398 à vista. Ou 10, de 339,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Freezer horizontal Electrolux, 314 litros. Congela ou resfria, econômico. Nas Lojas 100, só 2.898 à vista. Ou 10, de 289,80 por mês, sem juros. Aproveite!
O presente do seu super pai está aqui, nas Lojas 100.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
A oportunidade que você esperava para sair de Nissan novo chegou a Kento Nissan. O Nissan Kite Active 2026 está a partir de R$ 117.990, com taxa zero em 24 vezes de R$ 2.200. É a combinação de uma condição especial com um SUV pensado para quem valoriza conforto, segurança e praticidade no dia a dia. Vale a pena passar na Kento Nissan e conhecer essa oportunidade de perto. Kento Nissan, em São João da Boa Vista e Mojimirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você está ouvindo a melhor de São João da Boa Vista.
Jovem Pan.
O talento que encantou os gramados agora inspira uma experiência única. O Grande Hotel Águas da Prata apresenta a exposição Fragmentos de um Gaúcho, do artista Camaleão. Uma homenagem ao genial Ronaldinho Gaúcho. Depois de passar pelo Maracanã e pelo Mineirão, a mostra chega pela primeira vez ao interior de São Paulo. Pinturas em acrílico sobre tela transformam a alegria, a genialidade e os dribles inesquecíveis do craque em verdadeiras obras de arte. Durante todo o mês de julho, no Grande Hotel Águas da Prata. Entrada franca, Grande Hotel Águas da Prata. Viva a arte, viva o futebol, viva essa experiência.
Música, informação, Jovem Pan.
Cafeteria Havana, te faz dulce. Durval Nicolau 698. Aberto das 9 às 19 horas.
Jovem Pan. Depois do sucesso do Recanto da Serra, mais esta ótima oportunidade em São João. Recanto da Serra 2. São lotes a partir de 250 metros quadrados, completa infraestrutura e financiamento próprio em até 120 meses. Mas são poucos lotes. Consulte o seu corretor e garanta já o seu. Obras iniciadas. Realização Sequoia Urbanismo.
Jovem Pan.
O King Park Adventure está aberto todo final de semana e feriado. E para saber da nossa programação, corre no Instagram, @KingParkAdventure. A vida é mais bonita lá do alto, nas alturas. Abre os braços pro vento, deixa o sol te abraçar. King Park Adventure é o seu lugar.
Jovem.
Jovem.
A Jovem Pan e a farmácia Arte Ervas criaram um espaço para falar de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Pan, Vida e Saúde. Todas as terças-feiras no Jornal da Manhã, primeira edição, a Gabi recebe especialistas das diferentes áreas da saúde para uma conversa leve e informativa sobre prevenção, cuidados com a saúde e muitas dicas importantes para o seu dia a dia. Um encontro semanal para aprender mais e cuidar melhor de você. Não perca! Pan, Vida e Saúde. Informação, bem-estar e qualidade de vida. Todas as terças-feiras no Jornal da Manhã, primeira edição, aqui na Jovem Pan. Patrocínio Farmácia Arte Ervas, a melhor farmácia de manipulação da região.
Esta é a Jovem Pan.
ZYM 649, São João da Boa Vista, uma emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat.
Jovem Pan. Pan.
Rádio, internet, música, notícia.
Esta é a Jovem